Senhoras e Srs. Deputados, vamos recomeçar a reunião antes da audição regimental, que vai demorar bem mais tempo do que as outras anteriores. Queria apenas fazer-vos referência a alguns assuntos que são urgentes e que gostava de ter a vossa, para já informar e depois ter também a vossa opinião. Primeiro é que as audições sobre... Não está ninguém do CDS, para não? Não. Bem, mas depois transmitiremos ao CDS também. A propósito das apreciações parlamentares nos decretos de lei sobre a descentralização, solicitámos pronúncias escritas até dia 29 de janeiro às CIMES, à Associação Nacional de Municípios e à ANAF também. Portanto, aguardamos que poder receber até 29 de janeiro essas pronúncias escritas, para além das audições depois que vão decorrendo segundo o calendário normal. Também informar que o Sr. Ministro da Administração Interna estará cá em audição no dia 30 de janeiro, a propósito precisamente desta questão da descentralização, aproveitando a audição regimental, faremos o mesmo modelo, portanto o Sr. Ministro fará uma audição inicial primeiro sobre a descentralização e depois a audição regimental, dia 30 de janeiro. Também informar, isso já foi enviado por e-mail, no entanto queria reafirmar que os presidentes das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto estava previsto fazermos audições amanhã, não vai ser possível por dificuldade de agenda dos presidentes das áreas metropolitanas e portanto vamos tentar indicar rapidamente outra data que seja possível para ouvir os senhores presidentes das áreas metropolitanas. Informar também que foi feito um pedido de audiência por parte da GEOTA sobre a barragem de Fridão, que iremos ver quando é que vai ser possível fazer essa audiência, e queria chamar a atenção do seguinte, sobre aquela conferência que nos foi proposta pela Zero, relativamente a uma oportunidade sobre a Lei de Bases do Clima, nós queríamos consolidar a data de 26 de fevereiro, foi-nos solicitado pela Zero isso porque vão ter que marcar hotéis e viagens, etc. Portanto, o programa já foi enviado por e-mail para todos os coordenadores dos grupos parlamentares e, portanto, não houve resposta até agora, portanto, eu parto do princípio que estamos todos de acordo com o dia 26 e com o programa que está definido. 26 de fevereiro, exatamente. Portanto, vamos assumir para podermos dizer à Zero que pode começar a marcar hotéis e coisas do género. Sr. Deputado Ângelo Moreira, faz favor.
Só para dizer que o Partido Comunista Português não tem nada a opor.
Ok, muito obrigado. E presumo que em relação aos outros grupos parlamentares acontece o mesmo. Muito bem, então, sendo assim, vamos passar à audição. Audição regimental com o Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética, nos termos regimentais. A grelha que vamos utilizar é uma intervenção inicial do Sr. Ministro, 10 minutos. Depois temos duas rondas para os grupos parlamentares. Uma primeira ronda de 7 minutos para cada grupo parlamentar naquele modelo de pergunta-resposta. E depois uma segunda ronda de 2 minutos para cada Sr. Deputado que se inscrever. E, portanto, nesta segunda ronda, o Sr. Ministro responderá em conjunto, no máximo, com um limite de 20 minutos. O que é que se passou aqui com a luz?
Deve ser para ver a projeção.
Ah, é por causa da projeção. Muito bem. E assinalar a presença da Sra. Deputada, da Sra. Secretária de Estado, peço desculpa, Ana Pinho, Secretária de Estado da Habitação, que se junta aqui à nossa comissão para esta audição regimental, para além dos outros senhores secretários de Estado que já estiveram cá em audições anteriores. Sr. Ministro, a palavra é sua, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado, volto a cumprimentá-los pela terceira vez e com muito gosto dizer que nestes 10 minutos não deixarei de fazer um ponto de situação sobre o Tejo pela razão de que fará depois da manhã um ano o acidente de poluição que se sentiu sobretudo em Abrantes, dedicar uma parcela desta intervenção ao relatório por nós mandado elaborar e por nós elaborado sobre as pedreiras em situação crítica e, por fim, um breve apontamento sobre o fundo ambiental, o que aconteceu no ano que findou e neste ano que agora começa. São estes, então, os três temas, sendo que, naturalmente, o segundo tema é aquele que me ocupará, e a vós também, se tiverem paciência de me ouvir, durante mais tempo. Passa então um ano sobre o fenómeno de poluição mais complexo durante esta legislatura no açude de Abrantes. Ainda tem sido referido que antes desta legislatura, pelo menos por duas vezes, tal já haveria acontecido. Durante este tempo, começamos por aspirar as lamas e por tirar toda a massa orgânica que havia depositada na Albufeira do Fratel. Foram 94 mil metros cúbicos de água e lamas que dali retiraram com as análises continuadas que fizemos, conseguimos retirar 90% da matéria orgânica que aí existia. Toda depois de seca, foram cerca de 2.500 toneladas que foram para compostagem e posterior aplicação na agricultura, isto é, devidamente analisados. Se bem se recordam, não havia aqui qualquer vestígio de resíduos perigosos, era carga orgânica ela mesma e vão servir para enriquecer os solos em Portugal. Usando apenas tecnologia portuguesa, num processo que foi desenhado de propósito para este caso em concreto, tivemos naturalmente que importar alguns dos equipamentos, todo o trabalho foi feito e correu dentro do prazo. Em paralelo, porque não se tratava apenas de retirar aquelas mesmas quantidade de matéria orgânica que existia no rio, há 43 novas licenças de descarga aos operadores, todas as empresas de papel têm novas licenças de descarga, essas licenças são muito mais exigentes, foram feitas 17 mil análises desde que este fenómeno ocorreu, para ser mais rigoroso já tinham começado dois meses antes e foram adquiridos dois analisadores automáticos que online nos dão informação sobre a qualidade da água do Rio Tejo. Já adquirimos duas embarcações, o concurso para o recrutamento dos 5 vigilantes da natureza está à guarda da aplicação da República, isto em 2 ou 3 dias, calhar até foi publicado hoje, mas se não for hoje é amanhã ou depois, e reforçamos a própria capacidade da IGAMAOT para poder cumprir as suas ações inspectivas, que para terem uma ideia, durante o ano 2018 na Bacia Hidrográfica do Tejo foram 482, ou sejam, mais 2/3 do que 2 anos antes. Esta tabela mostra aquele risco vermelho na horizontal, são os 5 mg por litro de oxigênio que determinam a água ser de boa qualidade. Temos finalmente um ciclo completo de um ano com a importância que isso tem. É verdade que nos meses de maior calor, agosto e setembro, nos pontos mais amontantes tivemos, como se pode ver, abaixo dos 5 mg por litro, o que significa que a água não era de boa qualidade, estamos sempre a falar amontante ao Feira do Fratel, mas não aconteceu nenhum fenómeno de poluição nem de mortandade de peixes, ou seja, o facto de termos retirado a carga orgânica que ali estava contribuiu muito positivamente para que a qualidade da água se não degradasse. Temos finalmente um perfil completo de um ano que obviamente ajudará muito à gestão nos tempos mais próximos. Estamos neste momento a criar uma plataforma única de gestão e a acabar de cumprir aquilo que são as determinações do programa Tejo Limpo. Segundo tema, plano de intervenção nas pedreiras em situação crítica, dizendo antes disso, porque acho que a curiosidade é muito natural, que sobre o acidente de Borba já foram produzidos 2 relatórios pela IGAMAOT. Um preliminar, que permitiu desbloquear as indemnizações às famílias das vítimas. Um segundo, exclusivamente sobre as 2 pedreiras onde ocorreu o acidente, foi concluído no final da semana passada, e que já foi enviado ao Ministério Público, aliás, ele tinha-o solicitado. Estarão recordados que a inspeção que foi determinada pelo Ministério do Ambiente não era só sobre estas 2 pedreiras, mas por um conjunto de pedreiras que existia naquele perímetro e que se decidiu serem 10. Relativamente ao que já foi tornado público, este segundo relatório evidencia, repete tudo aquilo que já foi dito sobre a Câmara de Borba, repete também aquilo que foram as fragilidades de inspeção e de fiscalização por parte da DGEG e torna também bastante claro que os proprietários tinham sido alertados várias vezes do risco que estava associado àquelas pedreiras. faz várias recomendações, como seja a formulação do quadro legal, falaremos dela mais à frente, remete para o Ministério da Administração Interna para que, através da Inspeção Geral de Finanças, a inspeção à Câmara de Borba seja mais detalhada. No que diz respeito à EGAMAOTE, o que falta ainda acabar e não está concluído é o inquérito à próprio plano pormenor, que nos levanta muitas dúvidas e que para ali um dia foi aprovado, e determina também um inquérito ao que se passou quando foi extinta a Direção-Geral de Economia, porque parece claro que o anterior governo, ao fazê-lo, deixou ali um vazio de capacidade de agir, que é obviamente preocupante. Dizer ainda também que o relatório final, e entendemos só esse, deverá ser divulgado, foi dado mais um mês para que ele pudesse ser concluído, sendo que este mais um mês que foi solicitado pela EGAMAOTE e por nós concedido, não perturba em nada aquelas que são as tarefas mais importantes, ou seja, o espoletar dos inquéritos necessários, o envio de informação ao Ministério Público e, como já tinha sido até decidido, possibilitar desbloquear as indemnizações às famílias das vítimas. Ao mesmo tempo, quase ao mesmo tempo em que este inquérito específico, esta inspeção foi feito então um trabalho para se permitir perceber qual é a situação das pedreiras em Portugal. Temos cerca de 2.500 pedreiras, das quais 57% são de classe 1 e 2, ou seja, são aquelas que são licenciadas pelo Estado e que aparecem com esta distribuição geográfica. Através de uma análise de criticidade, concluiu-se que das 1.426 pedreiras de classe 1 e 2, ou seja, licenciadas pela DGEGAS, outras são licenciadas pelas autarquias, 191 têm alguma criticidade e, por isso, reclamam uma intervenção no curto prazo. Nessa intervenção, o que se torna mais evidente é a necessidade de sinalização e 87% dessas mesmas pedreiras, sinalização em caminhos públicos, de vedação em 74% dessas pedreiras e, para cerca de 90%, estudos para perceber como é que se pode intervir com o objetivo de reduzir o risco estrutural que elas podem apresentar. Os valores que estão em causa não incluem as obras propriamente ditas, nem podiam incluir. Para a sinalização são cerca de 150 mil euros, para a vedação 10 milhões de euros e para estes estudos praticamente quase 4 milhões de euros. Como é evidente, todos estes custos são por conta dos proprietários ou exploradores das próprias pedreiras. Sendo que o Ministério do Ambiente vai avançar já com a sinalização dessas mesmas pedreiras. Esses 150 mil euros vão ser, estas placas de sinalização vão ser colocadas já durante os próximos meses e financiadas pelo Fundo Ambiental. Por isso, assim que seja aprovada uma resolução do Conselho de Ministros, que estimamos que será na próxima semana ou mais tardar na seguinte, mas acreditamos que na próxima semana, todos os exploradores ou proprietários serão notificados e, através da EDM, que é em todas as entidades do Ministério do Ambiente, a que tem um objeto mais próximo de o poder fazer, sendo que não é rigorosamente este, vai assumir esta empreitada de 150 mil euros para, em conjunto com as autarquias, sinalizar todas as pedreiras nos caminhos que lhes são próximos. A estimativa para a intervenção já vimos qual é. Repito, nós vamos notificar todos os proprietários. O prazo que é dado é diferente, mas há de andar entre os 30 e os 90 dias. Caso não haja resposta ou não haja início, seja dos estudos, seja das vedações em falta, será notificado o Ministério Público dizendo que há aqui um crime de desobediência. Seja como for, o Fundo Ambiental terá a cada ano 2 milhões de euros para que muitas destas ações no imediato possam começar. Isto é, nos casos de maior criticidade, será através do Fundo Ambiental que iremos iniciar estas mesmas outras ações, para além desta sinalização, repito, a não ser que obviamente alguns proprietários o queiram fazer, não faz mais que a sua obrigação, mas o Fundo Ambiental vai pagar essa tarefa que será assumida diretamente pela EDM. No mais largamente de prazo, é mesmo necessário rever a legislação, é mesmo necessário criar uma plataforma única de intervenção gerida pela DGEG, onde estejam sinalizadas não só as pedreiras 1 e 2, como também solicitando às autarquias informação das pedreiras de 3 e 4, ou seja, de menor dimensão e que são licenciadas pelas autarquias. A concluir, se não me permitem, juro de não gastar um minuto, O Fundo Ambiental, no ano de 2018, aplicou 247 milhões de euros. Para terem uma ideia, o ano passado já tinha sido o melhor de sempre e foram 135 milhões de euros. Com isto, destaco três números. Os 160 milhões de euros permitiram reduzir o déficit tarifário e, por essa via, reduzir a tarifa da luz para todos os portugueses, independentemente de serem consumidores domésticos ou não, em 3,5%. 30 milhões de euros de recursos hídricos, com, entre eles, só 16 milhões, são a recuperação de toda a rede hidrográfica nos municípios que foram varridos por incêndios. E 22 milhões de euros da mitigação e adaptação às alterações climáticas. Sendo que, no próximo ano, e se quiserem como novidade, porque este valor dos 160 milhões de euros, mais milhão, menos milhão, vai manter-se, temos aqui 104 milhões de euros para o PART, é dinheiro do Fundo Ambiental, Programa de Apoio à Redução de Tarifário, 55 milhões de euros para financiar obras e aquisição de material circulante também para Transtejo nas empresas de transporte, 2 milhões de euros para o início da compensação dos serviços de ecossistema, 3 milhões de euros para a aquisição de veículos elétricos, como sabem, também a propósito, a proposta de um grupo parlamentar do Parlamento incluirá também as bicicletas e 2 milhões de euros para o início das ciclovias de interconexão municipal. E concluía, agradeço muito a tolerância de quase 2 minutos que me foi dada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos passar então agora à ronda dos grupos parlamentares e dou a palavra à Sra. Deputada Berta Cabral, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sras. E os Srs. Deputados de Estado e agradeço naturalmente a vossa presença nesta audição regimental. Queria colocar aqui algumas questões sobre o programa Casa Eficiente 2020. E começava por lhe lembrar, Sr. Ministro, que em 30 de março de 2016, o Sr. Primeiro-Ministro declarou e anunciou no Parlamento, num debate quinzenal, que um dos programas que será lançado no âmbito da eficiência energética, que designámos por Casa Eficiente, visa precisamente financiar o investimento na produção descentralizada de energia para consumo próprio, financiando assim, com as poupanças dessa energia, a sua própria execução. A 13 de abril do mesmo ano, portanto, sensivelmente um mês depois, o Sr. Ministro, num debate de urgência requerido pelo Governo sobre valorização do território, declarou, também no Parlamento, que o programa Casa Eficiente é um bom exemplo de um programa alargado a todo o território, onde fração a fração, no limite desejavelmente condomínio a condomínio, prédio a prédio, pode haver uma intervenção que reabilite o património edificado e que particularmente garanta uma redução da fatura das famílias com a energia. Pergunto, Sr. Ministro, quando entrou em vigor o programa Casa Eficiente 2020?
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O programa foi apresentado em abril de 2018, foi negociado por nós, sendo que, por regras do próprio BEI, Banco Europeu de Investimentos, no que diz respeito à alocação das verbas a cada banco e, sobretudo, às taxas de juros a serem definidas, isso é uma discussão ao qual o Governo, na qual o Governo não pôde participar. Neste momento, já o disse publicamente, havendo 200 milhões de euros para a Casa Eficiente, dos três bancos com quem o BEI contratou, e quem contratou foi o BEI, não foi o Governo, há até um banco que ainda não iniciou, não pôs no balcão aquilo que são as condições da Casa Eficiente. Tivemos 23.800 simulações do simulador que foi construído, o que significa que há uma apetência muito grande para melhorar a eficiência energética e também a eficiência hídrica das habitações ou dos condomínios. Temos, de facto, um número muito baixo de contratos assinados, não é connosco, é entre os proprietários e a banca, no montante de 300 mil euros, valor esse que está muito aquém da nossa expectativa inicial. É óbvio que foi um primeiro ano, para ser rigoroso, três quartos de um ano, ou dois terços de um ano, mas tínhamos a expectativa de que fosse mais. E aquilo que nós já fizemos, em conjunto com a CPCI, que é nosso parceiro neste projeto, foi, de facto, motivar os bancos a fazer de forma diferente, e temos a grata notícia de que a Caixa Geral de Depósitos já decidiu baixar as taxas e de fazer uma divulgação maior deste mesmo programa. Quem tem essa responsabilidade são os três bancos que se comprometeram com o BEI, não fizeram essa divulgação de forma robusta e, sobretudo, estão a aplicar taxas de juro que não são muito diferentes das taxas do crédito pessoal. Ou seja, a única vantagem que está a existir aqui, de facto, é que quem está a fazer as intervenções são empreiteiros que estão credenciados para poder fazer no próprio, pela própria CPCI, ou seja, são bem feitas. Há aqui uma expectativa grande e a expectativa que nós temos é que a banca, de facto, honre os óbvios, não digo honre o seu compromisso, que se poderá estar a honrar, mas honre aquilo que são os princípios deste mesmo programa e pratique taxas de juro mais baixas do que aquela está a praticar. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Berta Cabral, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Ministro. De facto, confirma que este programa tem sido um fracasso e que só dois anos depois de ter sido anunciado pelo Sr. Primeiro-Ministro, foi lançado. Ou seja, só em 2018, dois anos depois, por resolução do Conselho de Ministros, que todos conhecemos, de 2 de maio de 2018, é que foi criada a nova geração de políticas de habitação e que é nessa resolução que, no ponto número 6, a linha E, se cria o programa Casa Eficiente 2020. Apesar de, antes disso, em outubro de 2017, o Sr. Primeiro-Ministro ter dito que todas essas políticas estavam em execução e até disse mais que estavam em execução num total de 4.803 milhões de euros. Imagine o valor que não estaria em execução na informação que o Sr. Primeiro-Ministro lançou no Parlamento em outubro de 2017. Mas voltando à questão da Casa Eficiente e à resolução, é evidente que só em 2018, depois da resolução aprovada, é que pode ter sido lançado o programa, mas, e 15 dias antes foi assinado, como disse o Sr. Primeiro-Ministro, com o BEI, e aqui está o press release do BEI, o financiamento à banca portuguesa de 100 milhões de euros para a Casa Eficiente, ficando os outros 100 milhões a cargo da banca portuguesa. Este protocolo foi assinado com a presença do Sr. Ministro do Ambiente e com o Sr. Ministro das Planeamento, Infraestruturas e Obras Públicas. E, portanto, qualquer um dos seus ministros em presença usaram da palavra, reiteraram a importância do programa, o empenhamento do Governo, em todos os sites públicos, ou em todos os sites onde é publicada e publicitada a Casa Eficiente, é feito referência ao Governo da República Portuguesa. Portanto, é um programa que está colado ao Governo e, portanto, o fracasso deste programa é o fracasso do Governo português. Não vale a pena vir dizer que isso é com a banca, não vale a pena vir dizer que o financiamento é do BEI e da banca portuguesa, porque estiveram na assinatura do protocolo e porque o Governo português não podia deixar de acompanhar este programa, porque em todos os documentos ele é, como aqui me diz, um programa promovido pelo Estado português e dinamizado pela CPCI. Esta é a publicidade que se faz nos documentos oficiais. E, portanto, depois, com tudo isto, e depois de dois anos de anúncios e de não concretização, e depois de todas estas vicissitudes que aqui já falámos e que o Sr. Ministro reiterou e confirmou, então eu pergunto, qual é a participação do Governo neste programa para além da propaganda? E por que razão não foi aprovada a candidatura deste programa ao Plano Juncker?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, faz favor.
Sr. Deputado, a razão pela qual este programa não integra o Plano Juncker tem exatamente a ver com as garantias que tinham que ser dadas, e isso foi explicado na altura, é em tudo equiparado àquilo que o Plano Juncker poderia fornecer, com a certeza de que, se houvesse Plano Juncker, tinha que haver garantias bancárias por parte de cada um dos candidatos, e, portanto, ainda bem que não está no Plano Juncker, ao contrário do que Vossa Excelência deseja, porque desta forma, mesmo sendo complexo, é menos complexo. Sr. Deputada, a Sra. Deputada não me venha dar a novidade de que isto não está a correr bem, aliás. aliás, há um rapaz que está aqui sentado à sua frente, disse isso em público a semana passada e, portanto, não enjeitando em nada a responsabilidade aqui. Sim, o programa não correu como é necessário que corra. E, por isso, fim dos 3/4 do ano em que foi possível perceber que ele não estava a correr bem, é mesmo a altura de agir. E é mesmo a altura de agir com a certeza de que, a partir do momento em que há uma tão grande procura em torno do programa, é sinal que há, de facto, uma vontade muito grande de tornar as casas mais eficientes. O Governo acompanhou sempre este programa e não deixou de o acompanhar. É da nossa responsabilidade a sua concessão. É da nossa responsabilidade a negociação das verbas com o BEI para que 100 milhões de euros a ele fosse alocado. Deixe-me que lhe diga que um programa de que se falava muito, do que estava no Plano Juncker, de uma coisa muito parecida com Paris, foi um flop completo. E por isso percebeu depressa que o modelo de agregação não podia ser o modelo da cidade de Paris, foi para as associações de moradores, foi um flop completo, portanto também não foi por aí, também não foi por aí. Reconhecidamente, estas taxas de juro, nas quais o Governo tem toda a responsabilidade, exceto nelas, porque resultam mesmo de uma negociação direta entre o BEI e a Banca Comercial Portuguesa, está aos olhos de todos que são taxas de juro que não são competitivas e pelo menos um dos bancos, a Caixa Geral de Depósitos, que não é um qualquer banco, é o Banco Público, já reduziu esses mesmos spreads. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputada Berta Cabral, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sabe perfeitamente que as taxas de juros que os bancos estão a praticar são superiores a taxas de juros de crédito pessoal e outras de recheio e lar, etc., que estão no mercado. E, portanto, essa questão tem que ser o Governo a fazer esse controle, porque o Governo esteve na assinatura dos protocolos e, portanto, tem a obrigação de saber quais eram as taxas que o BEI praticava junto à Banca Portuguesa e quais são as taxas que a Banca Portuguesa está a praticar no mercado. Não haja dúvidas sobre isso. E, para terminar, Sr. Ministro, porque terei que passar aqui ao meu colega, a verdade é que estão 4 anos perdidos e este programa anunciado em 2016, em 2019, ainda praticamente não saiu do papel. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Sr. Ministro, quer acrescentar alguma questão? Sr. Deputado António Costa Silva, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado e a todos os colegas deputados. Sr. Ministro, passaram 2 meses do acidente de Borba. É verdade, e o Sr. Ministro teve a oportunidade de fazer a apresentação do relatório do IGAMAOT, e o Sr. Ministro referiu que foi efetuada uma avaliação no relatório a 1.427 empresas. O relatório em 2 meses. E eu pergunto ao Sr. Ministro o que é que foi feito nos últimos 3 anos antes do relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Sr. Deputado, a última decisão que aconteceu nesta matéria foi uma decisão má do Governo de Vossas Excelências quando em 2014 acabou com a Direção Regional de Economia. Essa foi de facto a muito má decisão, onde os processos se perderam, onde não houve controlo nenhum, onde com a sanha de fazer de o Estado mínimo em Portugal, os senhores acabaram sem pensar no que estavam a fazer com um conjunto de direções regionais, pegando nos processos que ainda por cima estavam em papel, empacotando-os e mandando-os para a casa ao lado a dizer tomem conta disso. Essa foi de facto a última coisa que em concreto aconteceu no setor e que, não assumindo obviamente, nem podendo, era o que mais faltava, causar aqui ou sugerir sequer alguma relação causal entre aquilo que aconteceu e essa atitude de então, ficou absolutamente claro que aquilo que já na altura era frágil, mais frágil ficou. Nós temos esta responsabilidade há cerca de 2 meses e fizemos o que de facto não foi feito nem nos 3 anos anteriores, nem nos 4 anos anteriores, que foi fazer este levantamento com muito mais do que um levantamento, com um conjunto de propostas concretas de intervenção e com a assunção de nós próprios de alguma responsabilidade que, em bom rigor, não é nossa, mas tendo em causa a segurança dos portugueses, temos naturalmente que assumir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado António Costa Silva, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Lamento dizer-lhe, mas é que a resposta que o Sr. Ministro deu é que, efetivamente, nos 3 anos anteriores ao incidente que nós tivemos em Borba, o Sr. Ministro e o Governo não fez nada. Não fez mesmo nada. E agora, em tempo recorde, é possível fazer alguma coisa, em tempo recorde foi feito um relatório e ainda bem que este relatório foi efetuado. Tenho uma pergunta muito simples, Sr. Ministro. Aliás, na sua apresentação, refere que há 34 empresas, ou 34 pedreiras, que estão em situação de emergência, de intervenção emergente, são prioritárias. Eu pergunto o que é que vai ser feito amanhã.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Sr. Deputado, não confundir situação crítica com risco. não existe, houve duas ou três pedreiras que ao longo deste processo, como imagina, nos foram sinalizadas e foram de imediato visitadas porque se admitia poder haver um risco que as pessoas entendiam como comparável ao que aconteceu em Borba. Assim não foi, sendo que elas foram sinalizadas e houve até uma estrada municipal que foi cortada. Sr. Deputado, aquilo que nós estamos a fazer é um processo com princípio, meio e fim. Há 34 dessas pedreiras que têm, de facto, uma maior criticidade, sendo que todas elas têm necessariamente que ser tomadas por igual naquilo que é a necessidade de haver uma intervenção nessas mesmas pedreiras. E é isto que está em cima da mesa. Ou seja, nós vamos de imediato não fazer a sinalização dessas 34, mas das 191, porque é obrigatório fazê-lo. Com certeza que no prazo que vai ser dado aos proprietários para fazer, porque não estamos num regime em que queiramos, ou que Vossa Excelência parece quase indiciar, abolir a atividade privada e a responsabilidade das empresas privadas. Não é isso que queremos fazer, nem para lá caminhamos. Obviamente que os prazos de intervenção serão mais curtos nos casos em que também a criticidade será maior.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado António Costa e Silva, para terminar.
Obrigado, Sr. Presidente. Para terminar, Sr. Ministro, presumimos que 34 pedreiras com uma ação prioritária, até pela apresentação e pelo destaque que foi dado ao Sr. Ministro, são aquelas que têm alguma emergência de intervenção. É a presunção, se calhar a presunção pode estar errada. E a questão é, que tipo de situação é que nós nos confrontamos, se há riscos de novas derrocadas, pela informação que vem no Expresso, pelo menos é isso que parece que vem no relatório, nós não o conhecemos, portanto não podemos questionar de uma forma aprofundada aquilo que se passa, se existem riscos de derrocadas nas pedreiras, ou seja, tem implicação ou implicações nos trabalhadores, e se existem derrocadas também noutras estradas e até em casas. E nós estamos a ouvir um conjunto de entidades e queremos saber, por exemplo, em bairros, em Vila Viçosa e noutros bairros, se existem riscos de derrocadas em pedreiras junto às zonas habitacionais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro não tem já tempo para responder, quando tiver a oportunidade, com certeza. E dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Saúdo o Sr. Ministro, as senhoras e os senhores secretários de Estado e gostaria de dizer aqui algumas considerações sobre um tema de maior importância, que tem a ver com o Rio Tejo. Vivemos tempos em que as questões ambientais assumem cada dia mais uma importância determinante na salvaguarda do próprio planeta e das diversas espécies animais e vegetais que o ocupam. Um conjunto de palavras e preocupações novas também entraram na nossa vida corrente. Nesta nova atitude que se quer responsável, a importância dos recursos hídricos determina a imprescindibilidade de uma gestão rigorosa e a adoção de medidas específicas de prevenção, proteção, recuperação e valorização do seu estado. Nesta matéria, a resposta é incompatível com intervenções casuísticas, pressupondo sempre a definição de uma efetiva política de planeamento que forçosamente deve passar pela aprovação de instrumentos sustentáveis e integrados. É importante que esta sustentabilidade, bem como a referida integração, ascendam num planeamento setorial de nível ambiental, social e económico das águas. Mas quando concretizamos e falamos especificamente da bacia hidrográfica do Rio Tejo, temos de referir que falamos de um território de grande dimensão, composto por ecossistemas da maior relevância do ponto de vista ambiental, e é bom lembrar que falamos de um recurso socioeconómico decisivo para cerca de 3 milhões de habitantes. Pois bem, em janeiro de 2018, confrontados com o episódio de risco ambiental extremo, que todos lembramos e que muito acompanhado foi por esta Comissão, foram expostos problemas sérios quanto à qualidade da água do Rio Tejo e, consequentemente, foram levantadas graves preocupações ambientais e possíveis implicações na saúde pública. A Agência Portuguesa do Ambiente, enquanto Autoridade Nacional da Água, e a IGAMAOT, Autoridade de Inspeção e Órgão de Polícia Criminal Ambiental, foi exigida uma capacidade ímpar para implementar sistemas de previsão, monitorização e alerta com vista à prevenção do risco para a saúde humana, segurança das populações e preservação, proteção e melhoria da qualidade do ambiente, sempre tendo em linha de conta a atuação em matéria de verificação do desempenho ambiental e a promoção do cumprimento da legalidade. À data, ouvimos o Sr. Ministro e pudemos perceber que o Governo, e em particular o Sr. Ministro, estavam seriamente empenhados na averiguação das causas daquele desastre ambiental. Mas, principalmente, percebemos a sua determinação em encontrar uma resolução rápida e eficaz para o mesmo. Logo em fevereiro, o Sr. Ministro estava em condições de assegurar, e fê-lo nesta mesma sede, a qualidade da água do Rio Tejo, e estava também em condições de informar das razões que estiveram na origem do problema, menos água e excesso de celulose, disse. Face ao exposto, o Governo projetou o plano de ação Tejo Limpo. A excepcionalidade das circunstâncias justificava, sem dúvida, uma resposta concreta, uma abordagem focada na bacia hidrográfica do Tejo e a adoção de medidas urgentes e extraordinárias. Para 2019, sabemos que o objetivo do Ministério do Ambiente e da Transição Energética é continuar a apoiar, a apostar na recuperação ambiental do Rio Tejo através da execução deste plano. Do que sabemos, o Governo entendeu a importância de desenvolver um modelo desconcentrado de gestão, uma mudança de paradigma capaz de aprofundar o conhecimento detalhado da efetiva situação daquela bacia hidrográfica e da atuação dos operadores económicos. Por isso, a resposta centrou-se no reforço da fiscalização da bacia hidrográfica do Tejo, imprimindo uma maior proximidade à gestão do rio, através da contratação de guarda-rios e do acompanhamento do desempenho ambiental dos operadores económicos, mas passa também pela concretização de um conjunto de projetos através do fundamental, dos quais é exemplo a barragem de Fragildo. Ao apresentar o Orçamento de Estado para 2019, o Sr. Ministro foi mais longe e clarificou que este plano de ação assenta na criação de uma plataforma eletrónica única para a gestão do Rio Tejo e ainda da intensificação da monitorização das massas de água. Disse-nos também que, uma vez testada e comprovada a sua real eficiência, era a intenção do Ministério do Ambiente que este plano de ação seja replicado para outras bacias hidrográficas. Um ano depois, e reconhecendo que este novo paradigma de gestão dos recursos hídricos é necessariamente mais exigente para os operadores ambientais, bem como será certamente mais exigente para a administração, gostaria que o Sr. Ministro nos pudesse esclarecer relativamente a eventuais desenvolvimentos a este respeito.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Se o Sr. Deputado não levar a mal, acabar de responder só à pergunta que foi colocada pelo PSD, dizendo que as autoridades de proteção civil em cada município são as autarquias. Não há aqui nenhuma questão de proteção civil e, por isso, este Ministério está mesmo a fazer o que ainda antes não tinha sido feito, agindo muito depressa para garantir a segurança destas mesmas pedreiras, numa perspectiva também daquilo que será a sua elaboração no futuro. Sr. Deputado Maria Luz Rosinha, tudo aquilo que fizemos no Tejo desde o primeiro dia pretendeu atalhar um problema que existia, mas criar condições para podermos ter uma intervenção mais de fundo em todo o rio, que é de facto um recurso estratégico do país. Por isso, a solução para tirar as lamas não foi ir a correr tirá-las de lá, foi criarmos todo um processo, repito, com tecnologia portuguesa, que pode ser exportável para outras geografias e até fora de Portugal, como aliás com muito sucesso foi apresentado no Japão no congresso da IWA, da International Water Association. Isto é, nós criamos um modelo e temos os equipamentos connosco, bem guardados à conta da EPAL, para, e oxalá nunca voltem a ser necessários, se forem necessários, poderem ser utilizados. Toda a informação que temos é uma informação que passa para um registro que não existia de qualidade da água ao longo do rio, porque as análises que eram feitas com o objetivo de cumprir uma diretiva, assim o herdámos do passado, e não propriamente para dar informação de gestão que nos permita a todo momento fazer o nosso melhor. E por isso, também, pensando no futuro, foram revistas todas as licenças, ou as principais licenças de rejeição, num processo que, aliás, está a ser seguido também por outros países que reconhecem que nos estamos a antecipar àquilo que são as exigências do próprio Diretiva Quadro da Água, e temos que ter necessariamente mais olhos no Tejo, uma maior capacidade de gestão, atribuindo também as verbas necessárias e criando os meios para que o risco é hoje muitíssimo menor do que foi há um ano atrás, mas evidentemente que nenhum de nós pode jurar que há coisas que não voltam a acontecer, os acidentes existem, mas estamos neste momento muito mais bem preparados para o caso de eles existirem e, sobretudo, temos uma muito maior capacidade de inibir a sua própria ocorrência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Efetivamente, muito trabalho já foi feito. No entanto, o Rio Tejo é muito mais do que o problema que nos mobilizou a todos em 2018 e refirmo um território de grande valor natural, ambiental e com elevada capacidade de produção agroalimentar, que está inserido na Reserva Natural do Estuário do Tejo, no Conselho de Vila Franca de Xira, que é o Machão da Póvoa. Uma ilha formada pela acumulação de aluviões, onde no século passado chegaram a viver mais de meio milhar de pessoas, com escola, igreja, termas e imensas pastagens, e corre o risco de desaparecer devido a um rombo num dos diques de proteção, que teve como consequência o alagamento de uma vasta área de produção agrícola. A salvaguarda e valorização do património ambiental do Machão da Póvoa é essencial, permitindo também a sua rentabilização nas vertentes da agricultura e ecoturismo, numa rede simbiótica e em harmonia com a presença humana, a fauna e a flora locais. É necessário que também esta situação nos mobilize. E eu sei por experiência própria quanto a burocracia dos procedimentos pode pôr em risco a salvaguarda de um património único e singular no Rio Tejo. Pergunto para quando o início das obras do Machão da Póvoa.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Sr. Ministro, faz favor.
Sr. Deputado, relativamente ao Machão da Póvoa, enquanto Ministro e do meu gabinete, fizemos melhor para que as obras até já se tivessem iniciado. Houve um erro técnico no sentido de uma subavaliação da dimensão da intervenção, aliás, erro esse que motivou até, não só por causa disso, mas por outras coisas também, algumas substituições naquilo que eram responsáveis por estas mesmas áreas, seja na região hidrográfica de Lisboa e Valtejo, seja na própria estrutura central da APA. Amanhã haverá uma reunião em que definitivamente se perceberá como fazer, reconhecendo eu que tinha a expectativa desta obra muito mais avançada do que aquilo que ela já vai. Muito obrigado.
Sr. Deputada, faz favor.
A terminar, gostaria daqui contar uma pequena história que se conta às crianças em Vila Franca. Foi assim que tudo começou. O rio era uma estrada e por ele circulavam barcos pequenos e grandes de transporte e de recreio, porque o rio não estava assoreado e as pessoas e as mercadorias subiam e desciam, umas para trabalhar, outras para passear. Mas depois tudo mudou. Veio a Ponte Marechal Carmona, a primeira na área metropolitana de Lisboa, a ligar as duas margens, vieram as estradas e o rio ficou para trás, cada vez mais assoreado. Ao rio já só chegavam os problemas. Estando nós no século XXI, o país precisa de pensar em descarbonizar para diminuir a pegada ecológica. É verdade. E o Governo assumiu compromissos até 2050. Por isso é hora de aproveitar aquela estrada natural, desde logo, para mercadorias e diminuir substancialmente o número de viaturas pesadas que circulam aos milhares diariamente na periferia da grande cidade com destino a todo o país. Como encara o Sr. Ministro a possibilidade da navegabilidade do Rio Tejo ser aproveitada com todos os benefícios ambientais e económicos aí decorrentes?
Muito obrigado, Sr. Deputada. Sr. Ministro, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputada, não temos a mais pequena dúvida de quanto mais descarbonizados e quanto menor for a intensidade energética por tonelada transportada em Portugal, mais próximos estaremos do nosso desígnio de descarbonização. Promotores da navegabilidade do Tejo, que não somos no nosso Ministério, vemos enquanto ação política com muito interesse que ela venha a ser desenvolvida, sendo que naturalmente que uma empreitada dessas que possa, por exemplo, implicar dragagens, tem que ter uma natural avaliação de impacto ambiental, que decorrerá nos serviços do Ministério do Ambiente também, com toda a naturalidade e independência técnica.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Maria Manuel Rola, faz favor. Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. A primeira questão que queremos colocar tem que ver com o Parque Habitacional do Iru, nomeadamente em Dark, em Viana do Castelo. Existem promessas para este parque há cerca de 20 anos e inscrição de orçamento de cerca de 1 milhão de euros para 85 fogos no Plano de Ação Integrado para as Comunidades Favorecidas, que está integrado no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Viana do Castelo, datado de 2016. Existe também publicitação pública da adjudicação de obras em 2017 e de consultas prévias em 2018. E foram já anunciadas... Assim está melhor? Ah, está. Eu tenho que falar aqui mesmo em cima. Ok. Então, foram anunciadas as obras pelo Iru e pela Câmara Municipal de Viena. E ao lado, noutro parque do Iru, Miadela, os andaimes estão colocados desde há um ano e ainda não foram realizadas quaisquer intervenções. As casas estão, de facto, em condições indignas e deploráveis, para além da presença do amianto, já confirmada pelo respectivo delegado de saúde. Estamos no final da legislatura e a situação mantém-se neste e noutros bairros do Iru. E a questão que eu coloco é simples, que é para quando estas intervenções, Sr. Ministro?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, faz favor.
Deputada, Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputada, dizer que, relativamente ao bairro social de Arco, o concurso público está concluído, a empreitada já foi adjudicada, aguardamos apenas que o empreiteiro preste a caução necessária para que o processo seja enviado para o Vice-Prémio do Tribunal de Contas e, imediatamente a seguir, iniciar-se a empreitada. Muito obrigado.
Sr. Deputada, faz favor.
Ainda sobre o Iru e as questões da habitação, gostávamos de questionar relativamente à admissão da Presidente. Não obtivemos esclarecimentos sobre a que é que se deve, são questões políticas e que têm a ver com a aplicação das medidas, entretanto, atribuídas ao Iru, e se esta trará algum entrave à implementação dessas políticas, quer a nível dos bairros do Iru, quer na aplicação do primeiro direito, ou ainda da renegociação das dívidas da Lei da Renda Apoiada da São Cristas, possibilidade que foi agora aprovada no final do ano passado, e que gostaríamos também de questionar se já se encontra em processo de renegociação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, faz favor.
Sra. Deputada, a decisão de admissão do Sr. Presidente do Iru foi uma decisão para a qual apresentou razões pessoais. Não encontro qualquer razão entre a sua própria decisão de ter desistido de ser Presidente do Iru e qualquer outra decisão que o Governo e o próprio Iru tenham tomado ou venham a tomar. Com a certeza de que acreditamos que é possível fazer de forma mais célere no Iru e, com todo respeito por quem resolveu, por razões pessoais, desistir, acreditamos que a próxima direção do Iru será mais consequente na concretização de um conjunto de projetos, maiormente as intervenções concretas nos próprios bairros do Iru que a Sra. Deputada referiu.
Obrigado. Sra. Deputada, faz favor.
E sobre o processo de renegociação das dívidas de renda apoiada?
Senhor Ministro.
Sr. Deputado, esse é um processo em contínuo e que, naturalmente, continuamos abertos a fazer essa mesma negociação. Tivemos no passado, estaremos no futuro próximo. Muito obrigado.
Senhor Deputado, faz favor.
Sim, mas isto tem a ver com uma alteração decorrente de alterações legislativas feitas nesta Assembleia. Também gostaria de questionar sobre as estratégias locais de habitação dos municípios no âmbito do primeiro direito, quais já existem e de que municípios em concreto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, faz favor.
Sra. Deputada, entregues já há duas, Arruda e Faro. Houve 10 municípios que solicitaram apoio financeiro ao Iru e que está neste momento a ser avaliado para a elaboração das suas próprias estratégias e sabemos que há 164 municípios neste país a elaborar essas mesmas estratégias. Estes 164 municípios correspondem a quase 90% das 26 mil habitações em estado degradado ou em condições impróprias para a habitação das próprias famílias.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Ministro. Passando para outro assunto, o Sr. Ministro anunciou em 2016 um processo de reavaliação da barragem do Fridão e a suspensão tem como data limite abril de 2019. E a partir dessa data a EDP poderá dar seguimento à construção da barragem. A análise para a construção desta barragem só teve em linha de conta a necessidade energética, sem qualquer análise de questões de segurança e ambientais. E neste sentido, e tendo em conta o novo regime, o estudo de impacto ambiental está incompleto e teria que haver agora novos estudos relativamente a estas questões. Como se encontra então este processo de reavaliação, Sr. Ministro?
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, a afirmação de que o estudo está incompleto e de que não foram avaliadas as questões de segurança é uma afirmação de Vossa Excelência. Entre isso e a realidade pode ir um passo de gigante ou dois passos de gigante. O que acontece é que, de facto, no final de abril, não sei exatamente a data, terá que ser tomada uma decisão sobre o que fazer na barragem do Fridão, sabendo que a declaração de impacto ambiental existe e será rigorosamente respeitada caso avance a construção da barragem, sabendo que se não houver construção da barragem é devido um pagamento à EDP superior a 200 milhões de euros, sabendo que não há nenhum megaprojeto que possa resolver a necessidade e o compromisso, que até já foi aqui bem explicitado, de já em 2030 80% da produção de eletricidade provir de fontes renováveis, ela tem que ser consequência do somatório de vários projetos, sendo que também é claro, e está no nosso Plano Nacional de Energia e Clima, que aquilo que nós mais queremos é reforçar a capacidade dos parques eólicos que hoje existem e eventualmente a construção de alguns novos e essencialmente a construção de espaços de produção de energia a partir da fonte solar.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Senhora Deputada, faz favor.
Obrigada, Sr. Ministro. Mas de que é que consta, ou o que é que consta desta reavaliação, se não essa consulta, digamos assim, e esses novos estudos relativamente ao impacto ambiental e de segurança, também alertado pela parte da Proteção Civil, Sr. Ministro?
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, por favor.
Sr. Deputado, o Rio Tâmega era um rio no qual não existia e não existe ainda hoje qualquer capacidade de agir para minimizar cheias. O principal problema de segurança que aqui existe são as cheias na cidade de Amarante. A partir do momento em que forem construídas e estão em construção as barragens do Alto Tâmega, a capacidade de regularização do rio será muito maior. Por isso não entendo o que quer dizer com as questões de segurança.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. O que eu estava a questionar era relativamente à reavaliação que foi precisamente anunciada por parte do Governo em 2016. Do que é que ela constou?
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, por favor.
Sr. Deputado, resultante do compromisso com o Partido dos Verdes foi do compromisso que permitiu que este Governo tivesse o apoio parlamentar que tem, e que ainda bem que tem, uma das questões que colocou em cima da mesa foi a reavaliação do Plano Nacional de Barragens. Dessa mesma reavaliação resultou claro, por decisão nossa, embora atualmente também partilhada com todos e particularmente com o Partido Ecologista aos Verdes, que havia um conjunto de barragens que não iriam avançar e não avançaram. A única razão para se fazer o Fridão é uma razão que tem a ver com a capacidade que o país tem ou não tem de cumprir as metas para 2030 de 80% da energia por vir de fontes renováveis. É isso que estamos, aliás, muito perto de concluir com os trabalhos do PNEC, que também agora chegaram ao fim, e por isso o calendário de abril para tomar uma decisão sobre o Fridão, e não me levará a mal, sem ser malcriado, não responderei mais sobre isto, obviamente tentarei sempre nunca ser malcriado, é uma decisão que será tomada em abril próximo.
Muito obrigado, Sr. Ministro.
Obrigada,
Sra. Deputada,
exato.
Faz favor.
Obrigada. Uma não resposta é também uma resposta. A data é 19 de abril, a data limite. Bem, relativamente a uma questão também já colocada anteriormente, é da competência da Agência Portuguesa do Ambiente e dos Portos, dependendo da jurisdição e da garantia da servidão administrativa definida nas margens de leitos de água. A Autoridade Nacional tem a incumbência de inventariar e manter o registro do domínio público hídrico e várias questões têm sido levantadas, quer no planeamento da orla costeira de Espinho Caminha, quer no caso das construções na Escarpa da Arrábida na cidade do Porto. Tendo em conta a audição anterior que tivemos e os esclarecimentos que prestou nessa mesma audição e também que o domínio público do Estado não poderá ter alteração que não seja para proteção, que medidas levará o Governo a cabo para garantir a preservação de um terreno do domínio público do Estado em que está a ser feita a construção de um edifício de luxo, segundo investigação do Jornal Público publicada ainda este domingo, e de que forma deve a CCDRN atuar para garantir a reposição daquele terreno do Estado em zona de proteção de recursos naturais. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado. Sra. Deputada, aquela parcela de domínio público hídrico é gerida por delegação pela Administração dos Portos de Douro e Leixões e, portanto, não é este Ministério, não cabe qualquer ação direta. Não tenho a mais pequena dúvida, Sra. Deputada, que aquele terreno está na margem. Para isso basta saber passar lá, isto é, está a menos de 50 metros do cais, da margem do próprio rio, que é uma margem artificializada, mas ao ser artificializada, olha, até é mais fácil de medir. Isto sendo, tem que ser tratada qualquer construção ali como uma construção num espaço dominial, tendo que ter os parceiros necessários para que possa ali existir uma edificação. Questão diferente, sobre a qual eu não tenho informação, Sra. Deputada, nem é suposto que a tivesse, tem a ver com aquele terreno, mesmo sendo na margem, e repito, basta passar lá para perceber que é na margem, se aquele terreno é de alguém ou é de facto do domínio público marítimo. Há vários terrenos, nomeadamente na cidade do Porto, olha, do lado de Gaia ainda é mais evidente e até mais próximo da água, que são terrenos proprietados de alguém. Essa questão é uma questão que terá que ser dirimida, no limite judicialmente, mas o Ministério do Ambiente não é parte direta nesta discussão, uma vez que ela se passa entre a própria Câmara do Porto e a Administração dos Portos de Douro e Leixões. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada, faz favor.
Sr. Ministro, de facto é da área da jurisdição da APDL, mas o que é também um facto é que a APA deve ter esta dominalidade, o inventório do domínio destes terrenos, e a própria CCDR também deveria ter intervenção, digamos, no âmbito das incumbências que lhe são dadas pela tutela e pelo Estado. E nesse sentido, gostaríamos de questionar de que forma deve a CCDRN atuar para garantir a reposição daquele terreno do Estado em zona de proteção de recursos naturais, que não é do domínio público hídrico, mas sim do domínio público do Estado. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, faz favor.
Sra. Deputada, se aquele terreno é do domínio público do Estado ou não é do domínio público do Estado, eu nunca vi nada escrito de forma categórica que o garanta. Em situação alguma, em momento algum, embora também não tenha consultado nenhum processo, nem esse processo tenha sido presente ao nosso Ministério. A questão está a ser do lado dos poderes públicos que não municipais, liderada pela APDL, e caberá à APDL fazer esse processo, tem competências para tal, tem know-how para tal, e pela minha experiência profissional passada, posso garanti-lo que assim é, e assim será certamente. Não há qualquer razão para achar que a APDL não conduzirá bem aquilo que são os interesses do Estado, os interesses de proteção dos recursos hídricos e os interesses de garantia que o território dominial se mantém íntegro. Sobre ser património público ou ser património privado, essa é uma questão sobre a qual, tanto quanto julgo saber, impendo uma ação em tribunal, que naturalmente tomará uma decisão sobre ser ou não ser património privado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Senhora Deputada, faz favor.
Sim, obrigada,
Sr. Deputado, o Sr. Ministro não terá mais tempo para resposta, mas faz favor. Faz favor. Mas tem quase 2 minutos ainda para intervir. Faz favor, Sr. Deputado.
Que partilharei com o deputado Heitor de Sousa. Só uma pequena questão relativamente aos microplásticos e o estudo do estuário do Douro também, em que existem mais microplásticos que larvas. De que forma pretende o Governo responder a isto e à resolução aprovada em Assembleia da República para estudo do impacto dos microplásticos no ecossistema e na alimentação? E não diga que não pedimos a paz também nesta questão, Sr. Ministro. Obrigado.
Senhor deputado Heitor de Sousa, faz favor.
Sr. Ministro, boa tarde. Queria cumprimentá-lo e a sua equipa, cumprimentar todos os deputados e deputadas, pedir desculpa por esta intrusão nesta comissão e dizer, Sr. Ministro, que as minhas duas questões que tinha mais ou menos aqui enunciadas para lhe colocar têm a ver com infraestruturas de transportes. Sr. Ministro, está anunciado pelo Governo uma construção de um aeroporto complementar da Portela no Montijo, e a curiosidade desse projeto que foi anunciado pelo Governo, pelo Sr. Ministro do Planeamento das Infraestruturas e pelo Sr. Primeiro-Ministro, é que nós constatamos que todas as acessibilidades previstas neste momento para o putativo aeroporto no Montijo são apenas infraestruturas rodoviárias. Sr. Ministro, no diagnóstico do roteiro para a neutralidade carbónica, diz-se que o setor dos transportes representa 25% do total das emissões de gases com efeito de estufa e diz-se também que o subsetor rodoviário tem um peso muito significativo nas emissões de transportes, 96%. Eu pergunto, Sr. Ministro, faz algum sentido construir um aeroporto em que não se prevê uma única acessibilidade que não seja transporte rodoviário?
Senhor Deputado Heitor Sousa, o Senhor Ministro não poderá responder neste momento, mas vamos passar então ao próximo grupo parlamentar. CDS, PP, o Senhor Deputado Álvaro Castelo Branco. Faz favor, Senhor Deputado.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Volto novamente a cumprimentar o Senhor Ministro e a sua Secretária de Estado da Conservação da Natureza. Cumprimento pela primeira vez os outros Secretários de Estado e agradeço aqui a presença. Sr. Primeiro-Ministro, eu vou voltar à questão já aqui levantada do programa Casa Eficiente, que me parece bastante relevante. E começo por lhe dizer que o CDS já apresentou uma pergunta escrita dirigida à Vossa Excelência sobre este programa, mas considerando a urgência e a importância que este programa tem e a necessidade que nós entendemos absoluta de encontrar soluções, eu queria lhe deixar uma ou duas questões sobre esta matéria que ainda não foram esclarecidas. O Sr. Ministro, em resposta à Sra. Deputada Berta Cabral há pouco, referiu que a responsabilidade do Governo neste programa tem a ver com a sua concessão e negociação de verbas. Ou seja, disse o Sr. Ministro que o programa terá sido menos bem concebido e também menos bem negociado. Ora, realmente, o Sr. Ministro referiu no passado que este programa ia beneficiar de taxas de juro abaixo das taxas praticadas no mercado. Ou seja, o Sr. Ministro assegurou algo, taxas de juro mais baixas, que depois ou não negociou ou não conseguiu negociar, pressuposto que era essencial para o sucesso deste programa Casa Eficiente. Ora, este programa, como o Sr. Ministro muito bem sabe, tem um prazo para a sua execução que decorre até 2021, ou seja, daqui a 2 anos. Se nada for feito já, não temos dúvida nenhuma que estaremos perante um novo fracasso do Governo, a coroar a pompa e circunstâncias habituais, que normalmente o Governo faz estes anúncios, mas depois, normalmente, vem-se a dar conta que fracassaram. E a pergunta em concreto sobre esta matéria que eu lhe queria deixar, Sr. Ministro, é que diligência está a Vossa Excelência a desenvolver para resolver esta questão? O Sr. Ministro falava há bocado em agir muito bem. A pergunta é mesmo essa: como é que o Sr. Ministro vai agir nesta matéria e como vai conseguir que as taxas de juro sejam mais baixas que as taxas de juro praticadas no mercado?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Consequência, Sr. Presidente, Sr. Deputado Castelo Branco, consequência dessa mesma ação é aquilo que já foi anunciado e tornado público pelo Banco Público, que é a redução dos spreads e o aumento da promoção, da publicidade em torno deste mesmo programa. Programa esse que paga coisas que se calhar as pessoas não estão à espera que pague, como por exemplo eletrodomésticos mais eficientes. Programa este que contribui também para a eficiência hídrica, programa este que tem de facto uma capacidade grande de contribuir supletivamente para a redução do próprio pagamento, do próprio preço da energia elétrica que tem em cada uma das suas casas.
Muito obrigado. Senhor Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Parece-me, portanto, que o programa irá ser mesmo um fracasso, infelizmente, porque penso que seria importante para o país. Relativamente a outra questão, o Sr. Ministro já lhe foi colocada, o Sr. Ministro inclusive disse que não falava mais sobre o assunto, mas eu penso que a pergunta que eu lhe vou colocar é sobre a mesma matéria, mas tem a ver com uma questão diferente que eu penso que o Sr. Ministro seria útil que esclarecesse. E tem a ver com a barragem de Furidão. E tem a ver com o seguinte: o estudo de impacto ambiental é um estudo que tem 10 anos neste momento, já de existência, foi elaborado há já 10 anos. E até já teria caducado se o prazo não tivesse sido já prorrogado para a sua validade. E eu queria perguntar ao Sr. Ministro se não considera relevante voltar a realizar um novo estudo de impacto ambiental e uma nova consulta pública ao projeto, atendendo ao tempo já decorrido, às alterações significativas que já ocorreram, quer no que diz respeito quer ao território, quer às populações e mesmo no que se refere à legislação aplicável atualmente. Não considera que tal atitude seria providente, nomeadamente para uma questão muito importante, que o Sr. Ministro já aqui referiu, que é os efeitos de qualquer pagamento à EDP, caso a barragem não venha a ser construída. Era a questão que eu lhe deixava.
Obrigado, Sr. Deputado. Presumo que o Sr. Ministro vai responder.
Respondo com muito gosto. O que aconteceu, sobretudo, naquele território ao longo deste tempo foi exatamente o contrário do que aquilo que o deputado Álvaro Castelo Branco diz. Isto é, porque os planos diretores municipais estão suspensos em toda a zona onde, de alagamento de uma albufeira que resulta da eventual construção de uma barragem, não aconteceu nada, não aconteceu rigorosamente nada. E isso é que reconheço que já ultrapassamos o limite de tempo de congelar aquele mesmo território. Aliás, isso foi abundantemente explicado às autarquias, quando se tomou esta decisão de adiar a decisão, é de que havia uma parcela da decisão que não era minimizável, que era o congelar aquele território durante um período de tempo tão alargado, e por isso é mesmo necessário em abril tomar então uma decisão.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, tem tempo ainda? Pode continuar, por favor. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, ainda sobre a questão dos programas lançados pelo Governo no âmbito da habitação, eu gostaria de saber qual é a verba que o IRU dispõe para financiar os municípios que necessitem de apoio financeiro para a elaboração das respectivas estratégias locais de habitação e também como é que está a decorrer a implementação do programa Primeiro Direito. Penso que a sua Secretária de Estado é que... responde. Então, Sr. Ministro, eram estas duas questões.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, dizer que relativamente ao limite da capacidade de apoio relativamente às autarquias, não estamos nada preocupados com isso, o orçamento que existe é mais suficiente, venham essas propostas, não há aqui limitação alguma. No mais, há a atribuição de 40 milhões de euros ao programa Primeiro Direito para este ano, com um apoio às autarquias que, como sabe, é diferenciado consoante as opções das próprias autarquias, sendo muito beneficiada, no fundo perdido, a reabilitação urbana e as soluções para arrendamento, cabendo a cada um dos municípios, é absolutamente normal, a elaboração das suas próprias estratégias. Este programa foi abundantemente publicitado. Foram 169 municípios que sabemos estarem a construir a sua estratégia de habitação e nestes municípios, cuja lista não tenho, que já referi serem 10 que nos bateram à porta a pedir apoio financeiro, evidentemente, como imagina, não estão os municípios onde os problemas de habitação são mais agudos, porque essas estarão a fazê-las sem recurso a qualquer apoio financeiro por parte do IRU.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, segundo um projeto de regulamento tarifário colocado em consulta pública pela ERSAR, os municípios e as entidades gestoras poderão passar a ter a liberdade de alterar as tarifas em função do período do ano, em caso de escassez de recursos hídricos ou de duas flutuações elevadas da procura de ordem sazonal. Sr. Ministro, eu começava por lhe perguntar o que é que está na base desta proposta. Parece ao Sr. Ministro razoável esta possibilidade de aumento de tarifas em tempo de seca? É que o que o Governo tem feito concretamente... É que não se percebe bem o que é que o Governo tem feito concretamente para resolver esta situação a médio e a longo prazo. No ano passado, quando o nosso país foi confrontado com aquele período de gravíssimo de seca, o CDS referiu, na altura, que era tempo do Governo atacar a questão de uma forma estrutural, promovendo políticas que pudessem proteger o país quando o nosso país fosse confrontado com problemas desta natureza. E a questão que eu lhe coloco, Sr. Ministro, muito concretamente, é esta. A resposta do Governo a este grave problema é, Sr. Ministro, o aumento do preço?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado está a lançar uma confusão e está a fazê-lo de forma absolutamente intencional, porque Vossa Excelência trabalhou no setor da água e, portanto, não hei de ser eu a dizer-lhe, Sr. Deputado, porque o senhor está farto de saber, não vou dizer que está careca de saber, e só estou eu, que a entidade reguladora chamada ERSAR é completamente independente e, portanto, não há aqui qualquer interferência do Governo nesta proposta que é da entidade reguladora. Mal fora que eu fizesse aqui alguma afirmação, porque a pergunta a seguir de Vossa Excelência era a dizer com que direito é que o Governo estava a meter num poder completamente independente, que é o poder da entidade reguladora. No que diz respeito àquilo que o Governo está a fazer no longo prazo, ele é abundantemente conhecido, desde o projeto vastíssimo de interligações que está a ser feito, maiormente para ligar a bacia do Guadiana à bacia do Sado, naquela que é os planos que vão ser aprovados em março próximo e sobre o qual encontramos zero, como seja o reaproveitamento das águas residuais das 50 maiores hectares deste país a um mínimo de 20, a um valor que poderá chegar aos 20% dos efluentes tratados. Já agora, nas muitas medidas de curto prazo, mas que foram tomadas em tempo e que fizeram com que a água nunca faltasse na torneira de ninguém, e com os planos de contingência por bacia hidrográfica, trabalho muito pioneiro e, portanto, difícil de fazer, e para o qual Vossa Excelência está desde já convidado para a sessão dia 22 de março, onde, celebrando o Dia Mundial da Água, estes mesmos planos de contingência por bacia hidrográfica em tempo de seca serão apresentados.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, faz favor. Sr.
Ministro, agradeço-lhe imenso a sua resposta, embora não tenha sido uma resposta, na medida em que eu perguntei ao Sr. Ministro muito concretamente uma opinião que é esta, e vou, por acaso até estava aqui escrito, eu posso repeti-la sem falhar um milímetro que seja, e o Sr. Ministro vou-lhe repetir. Sr. Ministro, parece-lhe razoável esta possibilidade de aumento de tarifas em tempo de seca? Não está em causa a independência ou não a independência da ERSAR. Está em causa eu perguntar ao Sr. Ministro, Sr. Ministro, acha razoável ou não acha razoável? Se concorda ou não concorda sobre esta atitude e sobre esta resposta que se traduz pelo aumento de preço? Eu repito, Sr. Ministro, parece-lhe razoável esta possibilidade de aumento de tarifas em tempo de seca?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Sr. Deputado, eu não tenho a mais pequena dúvida da importância que o preço tem na regulação do consumo, sabendo também todos muito bem o quanto a água é a utility mais barata que existe em Portugal. O que me parece verdadeiramente razoável é reduzir o valor das perdas de água que existem na rede, porque se o conseguirmos esse problema será muito minimizado. O que me parece razoável é que se continue a consciencializar as pessoas para que a água é um bem escasso e devem dela fazer o uso mais parcimonioso. O que me parece razoável é que todos paguem a água ao seu preço justo e não haja entidades gestoras, por exemplo, quando são municipais, já não cobrem elas próprias. O que me parece razoável é que fique absolutamente claro que, podendo existir transferências dos municípios para as entidades que gerem a água, elas têm que ser transparentes, no sentido de, no final de cada ano, nós temos a certeza de que o custo da gestão do serviço de água é compensado pelas receitas que tem, desejavelmente através da tarifa, mas isso é muito fácil dizer em cidades como Lisboa e Porto, desejavelmente através da tarifa, mas certamente também com um outro contributo. O que me parece razoável é aquilo que conseguimos, por exemplo, a semana passada, foi que 7 dos municípios do Alto Minho se juntassem numa parceria para gerir os sistemas de abastecimento de água e, consequentemente, recolha e tratamento de efluentes em baixa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Ministro, acrescentava-lhe dentro deste tema, e uma vez que também está a falar da água, o Sr. Ministro também tem um passado nessa área, muito recente. Mas o recente não significa uma boa experiência. O recente até é uma coisa extremamente positiva. Para lhe perguntar, Sr. Ministro, qual é a sua opinião, uma vez que é o responsável máximo no país por estas matérias, qual é a opinião do Sr. Ministro sobre a possibilidade de, em Portugal, se poder iniciar, ou pelo menos tentar iniciar, fazendo uma experiência piloto, o caminho de um novo processo de obtenção de água para consumo humano através da dessalinização em vez do método que temos em Portugal?
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Sr. Deputado, muito obrigado pela pergunta. Este é mesmo um tema bom. Vou tentar assim no minuto e 10. Sr. Deputado, em primeiro lugar, a disponibilidade é, obviamente, a maior. É Portugal um país onde é expectável que a dessalinização, Portugal continental, um país onde é expectável que a dessalinização tenha bons resultados, com as experiências que conheço mundo fora e o preço porque acaba de ficar a água, a resposta temo que seja negativa. Nós temos uma dessalinizadora em Porto Santo, faz todo sentido. Dizem que há muitas dessalinizadoras em Espanha, é verdade, mas na Espanha mediterrânica, nas Astúrias, na Galiza, não há dessalinizadoras. Ou seja, sendo Portugal, tendo os maiores centros de consumo junto ao mar, muito dificilmente, e são zonas onde não há escassez de água, no Porto, Lisboa, Aveiro, Coimbra, não há escassez de água. O Algarve era uma zona onde essa questão se podia ser considerada. Atenção, estamos a falar sempre para consumo humano, porque eu estou a recordar que os agricultores no Alentejo pagam 3 cêntimos por metro cúbico de água e acham que é cara, e eu não conheço uma dessalinizadora que produza água a menos de 30 cêntimos por metro cúbico e mesmo assim é subsidiada, 10 vezes mais. No Algarve, poder-se-ia considerar esta possibilidade, sendo que o sistema de barragens foi construído no Algarve, neste momento, é suficientemente robusto para, num horizonte de 30 anos, garantir a água com quantidade e qualidade à própria região do Algarve, desde naturalmente as pessoas façam o seu uso parcimonioso. Portanto, nenhum preconceito à discussão. Temo que em Portugal esse seja um projeto difícil de concretizar.
Muito obrigado. Não sei se o Sr. Deputado pretende ainda usar a palavra. Tem uns segundos.
Pretendo sempre, uma vez que tenho 14 segundos, utilizo para agradecer ao Sr. Ministro as respostas. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Cachá Branco. Passamos então agora ao Grupo Parlamentar do PCP, à Sra. Deputada Ângela Moreira. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, a primeira pergunta está relacionada com a gestão dos recursos hídricos, mais propriamente com a imposição do Governo para que os municípios se agreguem. A posição do PCP quanto a esta matéria é conhecida e sempre se opôs a sucessivas medidas que foram abrindo caminho para facilitar a privatização dos serviços das águas. A resolução da Assembleia da República, fruto de uma iniciativa do PCP e aprovada com a abstenção do PS, que recomenda ao Governo que assegure o acesso de todos os municípios, sem restrições, aos fundos comunitários para investimento no ciclo urbano de água, não está a ser cumprida. As medidas do Governo não contemplam como beneficiários as autarquias e suas associações, impedindo desta forma o acesso destas aos fundos comunitários para investir nas redes em baixa. O PCP entende que não há qualquer condicionalismo nas normas comunitárias nem na legislação nacional que impeça as autarquias de acederem aos fundos comunitários dirigidos ao ciclo urbano da água. É o próprio Governo que opta por restringir o acesso das autarquias individualmente consideradas e só considera candidaturas de entidades gestoras agregadas, penalizando assim os municípios e respectivas populações que não se submeterem à opção política do Governo de se agregarem com outros. Num momento em que o Governo opta pela descentralização, ou melhor, pela transferência de competências para o poder local, retira-se competências e autonomia às autarquias, excluindo as populações e o poder local de qualquer possibilidade de intervenção democrática. Estas medidas encaminham o serviço de águas e resíduos para a privatização. E a pergunta é muito simples, Sr. Ministro, quando é que vai ter em conta a recomendação ao Governo feita pela resolução, uma vez que não está a ser cumprida? E qual vai ser o primeiro dado para este cumprimento? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado. É a terceira vez que a Sra. Deputada faz esta pergunta. É a terceira vez que eu vou responder da mesma maneira. É mentira que o Governo imponha a agregação. Vou dizer a segunda vez. É mentira que o Governo imponha a agregação. Vou dizer a terceira vez. É mentira que o Governo imponha a agregação. Dos 600 milhões de euros que existem no PO-Seur, 500 milhões de euros, ou seja, 5 sextos, são para candidaturas municipais que os municípios fizeram em conjunto, separados, para a alta, para a baixa, para o que entenderam por bem. Estou neste momento de avisos, olho, para que se possa reduzir aquilo que são as perdas de água no montante de 40 milhões de euros do PO-Seur, que darão 100 milhões de euros de investimento e, portanto, é mentira que o Governo imponha qualquer agregação. Agora, o Governo, de facto, não se demite de fazer política e é bom até que se não demita. E há uma coisa que nós sabemos, é que os sistemas contêm menos de 80 mil habitantes e mais de dois terços dos concelhos deste país têm menos de 80 mil habitantes, não conseguem servir bem as pessoas. E por isso mesmo é da maior importância que, para servir melhor e para não ter que aumentar o preço da água, que os sistemas sejam, de facto, de maior dimensão. E a nossa inspiração é uma inspiração de autarquias do PCP, que é o modelo das parcerias. A primeira parceria que foi criada neste país foi no Alentejo, com autarquias do Partido Comunista Português, e que funciona muitíssimo bem, muitíssimo bem. E por isso, por escolha dos municípios, na qual nós nunca interferimos, estão 90 municípios a querer agregar-se, dos quais mais de 60 deram passos concretos com esse objetivo. Apenas em dois casos são parcerias do tal modelo das autarquias do PCP, que nós achamos ótimo. Em apenas dois casos, esses casos são em conjunto com as Águas de Portugal, e em todos os outros casos são os municípios que se resolveram partilhar, porque sim, é muito mais fácil ter equipas de piquetes quando há uma fuga, quando há agregação. Sim, há mesmo municípios em Portugal onde há mais de 50% de perdas de água, e boa parte delas são perdas físicas? Não. São perdas comerciais, são parques de contadores velhos, são sistemas de faturação que não funcionam, e objetivamente as autarquias com menor dimensão têm uma maior dificuldade em fazer esses investimentos. Agora, insisto, 5/6 do dinheiro que existe no PO Seguro foi para fazer investimentos da forma como as autarquias o desejaram, e já agora o outro 6 também é da forma como as desejam, mas são 90 aquelas que se querem agregar.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Ângela Moreira, faz favor.
Obrigada, Sr. Ministro, pela resposta, mas vamos continuar a fazer um dia a quarta pergunta sobre a mesma matéria, mas obrigada. As áreas protegidas de âmbito nacional, na perspectiva do PCP, devem ter gestão pública. A descentralização de competências nas áreas protegidas sempre nos trouxe sérias preocupações quanto à sua concretização e à sua concepção. Para o PCP, é da responsabilidade do Estado assegurar a conservação da natureza nas suas diferentes dimensões. No entanto, as autarquias, bem como as organizações não governamentais, as universidades e as comunidades locais devem ser envolvidas neste processo, mas a responsabilidade da gestão é apenas e só do Governo. Os impactos e consequências são preocupantes, sobretudo porque, como em qualquer transferência de competências, não são resguardadas as condições financeiras, materiais, humanas e de organização. E apesar de algumas melhorias, com a contratação de vigilantes da natureza, de aquisição de viaturas e equipamentos para as áreas protegidas, estas medidas ainda estão muito aquém do necessário. O Sr. Ministro já falou do investimento que vai ser feito nesta área, falou dos vigilantes da natureza, mas perguntava qual é o ponto da situação, quantos vigilantes da natureza há em 2018 e quantos prevê que sejam contratados em 2019 e se estes vínculos vão ser efetivos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Obrigado, Sra. Deputada. Eram 114 quando chegámos, visitantes da natureza, são neste momento 191, ou seja, foram contratados mais 75 e vão ser contratados mais 25 vigilantes da natureza este ano. Mais 25 vigilantes da natureza este ano. Ou seja, praticamente vamos duplicar o número de vigilantes da natureza que encontramos quando chegámos ao Governo. A responsabilidade da gestão das áreas protegidas é do Estado, sim, e aquilo que nós queremos é envolver um conjunto de outras entidades nessa mesma gestão. Mas aquilo que são as competências de licenciamento e de conservação da natureza são do ICNF e serão do ICNF. Agora, gerir um parque natural é muito mais do que conservar a natureza. E por isso mesmo nós entendemos ser absolutamente fundamental co-gerir essas mesmas áreas, envolvendo as autarquias, ONGs, outras associações, nomeadamente universidades e politécnicos, com a garantia de que as responsabilidades do ICNF são as que hoje a lei tem e serão aquelas que hoje estão atribuídas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Ângela Moreira, faz favor, para continuar.
A pergunta seguinte prende-se com as normas para a correta remoção, acondicionamento, transporte e gestão de resíduos materiais contendo amianto. O PCP tem intervindo várias vezes sobre esta matéria e recentemente fez uma pergunta escrita ao Governo sobre esta matéria e para a qual ainda não obteve resposta. E é sobre a Lei 63 de 2018, que estabelece procedimentos para a remoção de amianto em edifícios, instalações e equipamentos de empresas, que no seu artigo 6º diz que a remoção de fibras de amianto dos edifícios, instalações e equipamentos é executada por empresas devidamente licenciadas e autorizadas para o efeito. E então pergunto ao Sr. Ministro que medidas estão a ser tomadas por parte do Governo para licenciar ou certificar os operadores que removem este material cancerígeno, uma vez que tivemos conhecimento que em Portugal qualquer empresa pode remover este tipo de material desde que notifique o processo à autoridade para as condições de trabalho. E isto só para obras de grande dimensão. Para as restantes obras não é necessário qualquer tipo de monitorização. Pergunto também se está prevista a regulamentação para certificação profissional para os técnicos que realizam... Os técnicos que realizam diagnósticos de avaliação sobre a presença de fibras de amianto em materiais e no ar? E também se o Governo vai ter em consideração a absoluta necessidade de uma adequada formação e consequente acreditação profissional para todos os trabalhadores que executam operações de intervenção e remoção dos ditos materiais? E mais uma vez, obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, faz favor.
Sra. Deputada, a informação que temos, e eu conheço alguns casos concretos, é que a remoção do amianto é feita em absolutas condições de segurança e, não sendo o amianto um resíduo perigoso, e a lei comunitária assim o diz, ele pode ter como destino final, desde que devidamente acumulado, um aterro de resíduos banais e, por isso, não tenho notícia de qualquer preocupação, seja com o destino final do amianto, seja com a inexistência de regras que garantam a segurança, a saúde e a segurança do trabalho de todos os operários ou técnicos responsáveis pelo manuseamento desse mesmo produto. Aliás, ele é feito habitualmente fora de horas, porque essas pessoas têm naturalmente os seus equipamentos de proteção individual, o que não é naturalmente exigido se for numa escola aos meninos da escola ou se for numa indústria aos operários dessa mesma indústria, e por isso eles são feitos fora de horas, e por isso... Esta operação é sempre uma operação um bocadinho mais cara, precisamente precisa ser feita ao fim de semana, nomeadamente ao sábado ou mesmo à noite, sendo que, obviamente, por razões de segurança, o ideal é que ela seja feita durante a luz do dia, não quer dizer que não se possam criar essas condições para que ela possa ser feita, e, portanto, é normalmente ao sábado que são feitas essas operações, como forma de garantir a segurança, não só de quem está a tirar o amianto, como de todos quando frequentam as instalações onde ele poderá estar a ser tirado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado.
Como não respondeu à pergunta sobre o artigo 6º da Lei 23 de 2018, resta-nos esperar pela resposta à pergunta escrita. Vou passar a outra questão, que é sobre a situação laboral dos trabalhadores da sociedade Polis. O PCP apresentou um projeto de resolução aprovado com a abstenção do PS, PSD, CDS-PP, e que culminou numa resolução da Assembleia da República que recomendava ao Governo a integração efetiva dos trabalhadores das diferentes sociedades Polis e do Gabinete Coordenador do Programa Polis na Agência Portuguesa do Ambiente. Tanto quanto sabemos, não foi ainda dado qualquer passo nesse sentido. Estes 38 trabalhadores que sempre responderam a necessidades permanentes continuam sem resposta. Senhor Ministro, que medidas estão a ser tomadas pelo Governo para a integração efetiva destes trabalhadores? E que resposta dá hoje o Senhor Ministro a estes trabalhadores que têm a sua vida em suspenso por não terem ainda conhecimento quanto à sua situação laboral?
Muito obrigado, Senhora Deputada. Senhor Ministro, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada, é inequívoco que estes trabalhadores fazem falta ao Estado, porque eles vêm desempenhando um conjunto de funções, funções essas que, em minha opinião, não faz sentido prorrogar o tempo das polis, embora, como sabem, ainda há muitas intervenções que estão a ser feitas, mas eles mantêm-se ligados ao trabalho que estão a fazer. Nós alargámos e propusemos uma proposta de alargamento do quadro da APA, do quadro pessoal da APA, exatamente com um número de pessoas suficiente para poder integrar a maior parte desses mesmos trabalhadores. E quando o tal se justificar, esperemos também que do mais perto período de tempo possível, abriremos o concurso ao concurso para eles serem progressivamente admitidos. Como o Sr. Deputado saberá também, esse processo passou na Assembleia da República, a quando o PrevPAP não se entendeu que estas pessoas estavam em condições de poder integrar os próprios quadros do Estado e, por isso, repito, há aqui uma dupla preocupação, Sra. Deputada. Uma preocupação com o trabalho de 38 pessoas, serão certamente 38 pessoas, mas uma segunda preocupação, que é a falta que eles fazem à administração pública. Foi feita uma alteração à lei orgânica da APA, já há bastante tempo, que reforçou exatamente as competências de gestão do litoral por bacia hidrográfica, e esses técnicos são técnicos muito qualificados e que fazem falta às competências que a APA virá a ter, porque o que a nossa entidade não faz sentido é prorrogar o modelo Polis, que só intervinha numa parcela do litoral e as outras não têm menos direito a ela. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada, faz favor.
Como já não tenho tempo de fazer outra pergunta, vou reforçar. Então, estes 38 trabalhadores vão ser progressivamente integrados na agência IAPA. E já agora, já que tenho estes segundos, se é com vínculo efetivo, uma vez, porque eles estão a exercer funções permanentes, uma vez que estão em funções desde 2000, com vínculos precários.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Com certeza, Sr. Ministro. Tem todo o direito. Faz favor.
Segundos, com licença. Então, muito obrigado. Dizer que não há nenhuma integração direta e imediata. Isso aconteceu no contexto do PrevPAP. Vão ser abertos concursos na IAPA para as quais estes técnicos, por serem particularmente qualificados, têm uma posição à partida que lhes dá alguma garantia de poder conseguir esse mesmo lugar, com a certeza de que outros concorrentes poderão aparecer, como é normal num processo destes, e portanto não há aqui nenhuma jura. Há aqui a certeza de que nós precisamos de técnicos e que esses técnicos são particularmente bem qualificados para desempenhar as funções. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Podemos passar à próxima grupo parlamentar. Vamos passar então ao Partido Ecologista aos Verdes, à Sra. Deputada Heloísa Apolónia. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro. O Sr. Ministro disse aí qualquer coisa ainda há bocado, que os resíduos com amianto não são resíduos perigosos. Eu acho que devo contribuir para retificar a afirmação do Sr. Ministro. São resíduos perigosos. É isso justamente que diz, eu estava aqui à procura, no site da APA, que diz justamente que os resíduos de construção e demolição contendo amianto são classificados como resíduos perigosos, mas podem ser depositados em aterros para resíduos perigosos, tal como em aterros para resíduos não perigosos, em determinadas circunstâncias. E, portanto, acho que isso deve ficar claro. Não vamos nós agora banalizar aqui uma substância, digamos assim, que toda a gente sabe que é de facto perigosa, que tem efeitos cancerígenos e está assumido por diversas instâncias internacionais e não só, e que, portanto, e por isso é que designadamente os Verdes têm tomado tantas iniciativas na Assembleia da República no sentido justamente de remover esse risco, designadamente em edifícios públicos, e já avançámos também para o aspecto das empresas. Já agora, Sr. Ministro, e porque estamos a falar de amianto, se me puder fazer um ponto da situação relativamente à questão da monitorização e da remoção dos edifícios públicos com amianto, se tiver esses dados, sei que lhe pergunto isso constantemente, mas acho que a Assembleia da República deve estar informada relativamente a essa matéria, julgo que é importante. O Sr. Ministro falou também da questão da barragem do Feridão. E falou reiteradamente do acordo, designadamente na posição conjunta, que os Verdes estabeleceram com o PS, que levou justamente à anulação da construção de algumas barragens e, relativamente a esta, à sua suspensão. E eu acho que tenho uma obrigação, então, de dizer qualquer coisa relativamente a esta matéria. A primeira coisa que eu queria dizer é que se o Governo decidir avançar com a construção da barragem do Feridão, terá a firme oposição do Partido Ecologista aos Verdes. Não foi para isso que nós negociámos. Negociámos com vista justamente à não construção da barragem do Feridão. Era esse o objetivo final. Mas, Sr. Ministro, quando se fala aqui da necessidade de nos valorizarmos e alargarmos em termos da produção de energias alternativas, é bem verdade e nós concordamos evidentemente com isso, temos metas a cumprir e temos objetivos que não devemos perder de vista. De qualquer modo, há um trabalho intensíssimo a promover em Portugal relativamente às matérias da poupança energética e designadamente outras fontes de energia mormente a solar, onde temos apostado muito pouco. E nós não precisamos de mais barragens para fazer uma produção elétrica praticamente nula. E o Sr. Ministro sabe disso. E sabe quais foram os custos, por exemplo, relativamente a essa realidade da construção de uma barragem do Tua. E o Sr. Ministro falou aí, talvez para nos impressionar, do facto de, se não construirmos a barragem do Feridão, teremos que pagar 200 milhões à EDP. Olha, Sr. Ministro, a EDP falhou em tantas coisas relativamente à construção da barragem do Tua. Desvinculou-se tanto das obrigações que tinha tido com o Estado, que eu acho que há uma margem enormíssima para o Governo negociar o que quiser com a EDP em termos de contrapartidas daquilo que não fez no Tua, que deveria ter feito para não fazer a barragem do Feridão. Isto não são perguntas, é um esclarecimento que eu senti necessidade, evidentemente, de fazer, porque, de resto, o Sr. Ministro já disse que em abril haveria uma decisão relativamente a esta matéria, mas o ponto assente dos verdes sobre esta matéria gostava de o deixar aqui. Depois gostava de dizer o seguinte, o que eu acho que é uma falha do Ministério do Ambiente, e tenho sentido isso em vários governos e em vários Ministérios do Ambiente, portanto, e este não parece, em muitas matérias, distanciar-se dessa lógica, é que o Ministério do Ambiente, em vez de ser proativo em muitas coisas, é reativo. Nós vimos isso em relação à questão do Tejo. Tornou-se pública aquela questão da poluição, da profunda perda de biodiversidade naquele ecossistema, e o Governo toma um conjunto de medidas, e bem, no sentido do reforço da fiscalização. Agora, a mesma coisa estamos a verificar relativamente ao acidente e àquele drama que aconteceu com as pedreiras e com a Estrada Nacional em Borba. E eu gostava que o Sr. Ministro se pusesse no papel de um cidadão que, de boa fé, confia que o Estado é uma pessoa de bem e que o Estado há de ser competente relativamente às instituições e às entidades que existem e que vão agindo. E um cidadão confia que há determinado tipo de fiscalização e de inspeção que é regularmente feita, porque só pode, porque estamos a falar de coisas que de facto têm impactos enormíssimos, como extração de minerais, extração de pedra, e portanto têm necessariamente uma fiscalização recorrente que deve ser feita, designadamente nos termos da lei. E depois vamos a ver, e efetivamente essa fiscalização e essa inspeção não é feita. Quando acontecem este tipo de coisas, reconhece-se que ela não é feita. E se o Governo consegue, em 2 meses, fazer, fazer uma avaliação, dá-me ideia que com algum rigor no critério, de 1.426 pedreiras, para chegar à conclusão que 34 delas estão em estado crítico, portanto, parece-me que houve aqui algum rigor, é a sensação que me dá, na avaliação, se em 2 meses o Governo consegue fazer isso, é porque é possível fazer. E a questão é, porquê que essa fiscalização e essa inspeção não estava a ser feita? Eu acho que todos desejamos trabalhar para no mesmo rumo, que é nada de que não volta a acontecer aquilo que aconteceu em Borba. Todos temos que trabalhar nesse sentido, porque de facto não podemos continuar a assistir a este tipo de dramas. Mas também é preciso, para nós percebermos aquilo que vamos fazer, o que é que efetivamente está a falhar? E o que é que falhou para que essa fiscalização, todas estas pedreiras e essa inspeção não estivesse a ser feita e agora houvesse a capacidade, e bem, de a fazer em 2 meses, num tempo tão curto? Olha, Sr. Ministro, eu vou já colocar as questões todas, tendo em conta que me adiantei bastante e o tempo corre ao que parece. Falo muito, mas pronto. Eu vou terminar com a questão dos resíduos de São Pedro da Cova. Houve uma reunião onde, aqui justamente da Comissão, onde eu coloquei a questão ao Sr. Ministro, e o Sr. Ministro foi muito perentório e muito objetivo na resposta, dizendo que as restantes 125 toneladas para serem removidas do historial que todos conhecemos de São Pedro da Cova, portanto, a empreitada estava adjudicada por um valor de 13 milhões de euros, e que essa remoção dessas 125 toneladas de resíduos seria iniciada em 2018, e em 2019 o Sr. Ministro dava a sua palavra de honra de que estavam removidas. E eu gostava de saber qual é o ponto da situação, porque dá-me ideia que estamos com atraso, Sr. Ministro. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, faz favor para responder.
Muito obrigado. Sr. Deputada, a palavra de honra que eu lhe dei foi certamente, se é que a dei, mas admito tê-la dado, foi certamente relativamente àquilo que é a responsabilidade deste mesmo Ministério. Há aqui duas situações que me frustram mais do que todas as outras. Uma chama-se Prédio do Coutinho. Há um prédio do Coutinho em Viana do Castelo. Há um ano que há uma providência cautelar por decidir. E por isso, olhe, se até o poder regulatório tem a independência que tem, o poder judicial tem ainda muito mais. No caso de São Pedro da Cova é exatamente a mesma coisa. Em que, por razões de um... Aliás, é pior. Por razões de um concurso, houve uma reclamação. Tudo bem? Houve uma reclamação. Reclamação essa que, neste momento, está nos tribunais. Mas, em cima disso, houve um conjunto de decisões judiciais que tornam cada vez mais difícil nós podermos intervir, como seja a atribuir de um dos terrenos ao proprietário, ao seu antigo proprietário. Ele deixou de estar na nossa propriedade para podermos intervir. Como tu gosto, soube da reunião que existiu entre o presidente da CCDR Norte e o mesmo proprietário e que ele diz que não se opõe em nada, em rigor absolutamente nada, em que a intervenção seja feita, mas quer ser indemnizado. Bom, o nosso compromisso é o que é, e assim que tivermos condições de poder iniciar aquela empreitada, queremos mesmo iniciar aquela empreitada. Entretanto, depois de tudo feito, do NEC ter feito, vem-nos perguntar no tribunal se aquilo é mesmo perigoso. Bom, eu já não sei o que mais diga aqui. Sei que, naquilo que são as decisões técnicas e as decisões políticas que havia a serem tomadas, elas foram todas tomadas. E, por isso, não é mesmo nenhuma promessa vã, nem põem para lá a caminha. Agora, enquanto não houver uma decisão judicial, eu dou o exemplo do prédio do Coutinho só para se fazer o cotejo, que é uma coisa mais antiga. Enquanto não houver uma decisão judicial do prédio do Coutinho, tal como nesta empreitada está adjudicada. Aí nem houve contestação do próprio concurso. Quem ganhou, ganhou. E um belo dia, se calhar, ter direito é pedir uma indemnização. Agora, neste caso, é um caso evidente de não haver nenhuma decisão judicial que nos permita fazer aquilo que temos que fazer. Sr. Deputada, sobre o ser proativo e não ser... Sobre o ser reativo e não ser proativo. Sr. Deputada, eu não deixo chamar a atenção, olha, num belíssimo exercício de proatividade, obviamente que eu classifico como belíssimo sou eu, que é o roteiro de neutralidade carbónica para 2050. Ora, aí está um exercício de proatividade, no qual, se ouvir com cuidado, e certamente já terá visto, vai ver que quando nós queremos produzir, queremos gerar eletricidade a 100% da partir de fontes renováveis em 2050, aquela que é a eletricidade gerada a partir da fonte hídrica, perdão, se vai reduzir em comparação com o dia de hoje. Isto é, a expectativa de termos menos recursos hídricos vai fazer com que, repito, haja menos eletricidade gerada a partir da fonte hídrica em 2050 do que aquela que existe agora, enfim, com aquelas que já são as empreitadas que estão em curso. Sr. Deputado, muito obrigado pela correção que disse relativamente ao amianto. É exatamente aquilo que disse. O que eu quis dizer é que eles podiam ser, com devidos cuidados, evidentemente encapsulados em aterros, em resíduos para aterros banais, mas é óbvio que o amianto é um resíduo perigoso. Sr. Deputado, nós fizemos em 2 meses o que não tinha sido feito e, portanto, com todo o respeito, entendo mais quase como um desabafo do que um comentário aquilo que disse relativamente às pedreiras. Nós, o João Galamba e eu próprio, assumimos esta responsabilidade, salvo erro, no dia 15 de outubro e no dia 17 de outubro, Vossa Excelência, eu fui a 15, pronto, eu tenho mais 2 dias. E o acidente aconteceu, penso dizer bem, no dia 19 de novembro. E por isso nós, de facto, ou seja, um mês depois, ou seja, não era num mês, não é num mês, Sra. Deputada, que se arruma uma casa com muitos anos. Aquilo que são os processos dentro da própria DGEG são processos que têm que levar uma grande volta, e por isso também nos propusemos substituir quem estava à frente da DGEG, hoje são outras pessoas, e por isso temos consciência que também temos que agir na lei ao mudar o próprio processo de licenciamento, e por isso tem que haver uma base de informação que seja transparente e que não existe ainda na DGEG e que nós estamos agora a criar. O paralelismo com o Tejo é exatamente este, Sra. Deputada, e por isso é que eu quis trazer desta forma, é agir depressa, mas agir sempre com sentido futuro e não para resolver um problema concreto, até porque, repito, não há aqui nenhum problema de proteção civil, há um conjunto de pedreiras que carecem de intervenção, que têm que ser sinalizadas e têm que depressa ser vedadas para reduzir o risco de quem se aproxima delas poder ter um acidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos então agora para a última intervenção desta ronda, ao PAN, ao Sr. Deputado André Silva. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimento e agradeço a presença do Sr. Ministro do Ambiente, Sras. Secretárias e Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro do Ambiente, trago-lhe quatro assuntos hoje. O primeiro tem que ver com a barragem de Feridão, Plano Nacional de Barragens. Relativamente a esta matéria, o PAN sempre teve uma posição desfavorável e fortemente crítica, na medida em que, apesar da importância de energia hídrica no contexto energético nacional, defendemos que deveriam ter sido estudadas e encontradas alternativas mais custo-eficazes à construção de novas barragens e que estas mais não são que enormes tampões nos últimos rios selvagens portugueses e, portanto, são verdadeiros supressores de ecossistemas únicos. Este sempre foi um tema polémico na medida em que o investimento do Estado é avultadíssimo e desproporcional relativamente às alternativas para atingir os objetivos energeticamente pretendidos. Todos nós sabemos, que o Ministro também sabe, que um investimento 5 a 10 vezes inferior face ao Plano Nacional de Barragens, podíamos fazer aumento de potência nos paradões existentes ou aumentar a eficiência energética. Quando diz que precisamos atingir a 2030 80% de fontes de energia renováveis e que para isso precisamos de construir mais barragens, não é necessariamente verdade. Podemos aumentar potência, não é necessariamente verdade, não estou a dizer que o disse, estou a dizer é que há essa narrativa e que podemos fazer o aumento de potência nas existências para atingir esse objetivo. E foi precisamente em dezembro de 2015 que foi decidida por Vossa Excelência a suspensão da construção da barragem do Feridão e que, segundo a minuta que estive a consultar do memorando de entendimento de aproveitamento hidroelétrico do Alvito e do Feridão, entre o Estado, o Governo Português e a EDP, o Governo deverá, até dia 18 de Abril, como já aqui o referiu, comunicar se pretende ou não retomar a decisão da construção desta barragem. E, portanto, faltam 3 meses. E, portanto, segundo a referida minuta, também a decisão está pendente, vou citar o que diz no contrato entre Vossa Excelência, entre o Estado Português e a EDP, que há avaliação mais apurada das consequências a nível energético pela não execução da barragem de Feridão. Ora, veja-me se isto é ou não é sensato aquilo que vou dizer, se há um contrato que foi celebrado há 3 anos para fazer uma determinada avaliação para tomar uma decisão. Se estamos a 3 meses desta data, é sensato que eu esteja a pensar que, bom, a avaliação já está feita ou está em curso ou estará quase pronta. E, portanto, a pergunta que lhe faço e que o Sr. Ministro do Ambiente ainda não respondeu é se o Governo português fez ou não fez esta avaliação, se ela está a ser feita, se está em curso, se está quase a terminar, ou se, por simplesmente, não fizeram, e se vai dar nota pública disso ou não antes do dia 18 de Abril dessa avaliação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor, para responder.
Muito obrigado. De forma sintética, dizer que para ela ter sido feita era necessário ver o que já há, que é o PNEC, o Plano Nacional de Energia e Clima, e a sua previsão até 2030. Essa era a ferramenta que nós necessitávamos, ferramenta quantificada, para sobre ela podermos tomar a decisão, porque a razão principal de fazer ou não fazer a barragem do Feridão tem a ver com o compromisso que nós temos no que diz respeito a atingir determinadas metas de energia renovável. Agora, não temos a mais pequena dúvida que o nosso caminho não é esse. E acreditamos que lá chegaremos, sobretudo com o repowering e o sobreequipamento dos parques eólicos e, eventualmente, a construção de novos, sim, e, essencialmente, com um grande crescimento do solar, onde o sistema que foi montado num passado não muito longínquo é um sistema muito bom para dar licenças do papel, mas que muito pouco exige a quem, de facto, tem que produzir, tem que gerar eletricidade. Aliás, há aqui alguns senhores senhores deputados disseram produzir energia, eu próprio disse isso numa entrevista e veio logo com dois artigos de opinião de demolidores, não digam isso, não se diz, é gerar eletricidade, porque de facto num sistema fechado como é a Terra, a primeira lei da termodinâmica, o meu colega engenheiro civil sabe também qual é, como eu, não se pode dizer tal coisa e portanto é simplesmente gerar eletricidade em situação alguma energia. Obrigado.
Muito obrigado. Senhor Ministro, Sr. Deputado André Silva, faz favor.
Sr. Ministro do Ambiente, se puder clarificar o que é que quer dizer com, para nós, Governo, o caminho não é esse, quer com isso dizer, o que afirmou é que para nós, Governo, o caminho não passa pela construção da barragem de Fridão. Foi isso que entendi, gostava que pudesse, se calhar entendi mal, mas pudesse clarificar. Continuo a não perceber se há ou não há uma decisão tomada com base em que avaliação. Continuo a não perceber, a não ser absolutamente claro, e continuo a dizer também, e gostava também de alertar que, caso se opte pela execução, importa referir que esta declaração de impacto ambiental foi emitida em 2010, já passaram quase 10 anos, verificaram-se alterações nas dinâmicas territoriais, nomeadamente com fortes investimentos instalados em turismo, em projetos turísticos. Para além disso, o regime jurídico da avaliação de impacto ambiental, como o Sr. Ministro sabe, alterou-se em 2017 e verificam-se agora exigências legais que à data não existiam, como é a necessidade de avaliar riscos de segurança. O Sr. Ministro diz que não sabe que riscos são estes, é o facto da construção da barragem se encontrar a 6 km da cidade de Amarante e em zona de sismicidade ativa e que, em caso de colapso desta barragem, inundaria o centro de Amarante em 13 minutos, facto que mereceu a atenção da Proteção Civil antes da emissão de declaração de impacto ambiental, como bem sabe e que alertou. E, portanto, face a estas circunstâncias todas, 10 anos depois, com novas circunstâncias, se caso for, que ainda não percebemos, seja essa a vontade do Governo de avançar com a construção da barragem, se considera sensato ou não que, no fundo, esta declaração de impacto ambiental datada de 2010, se considera que se ela encontra desadequado ou não, e se ultrapassado ou não, e se pondera a possibilidade de voltar a fazer uma nova avaliação de impacto ambiental à luz da nova lei e uma respectiva consulta à população.
Terminou, senhor, por agora? Com certeza. Senhor Ministro, faz favor.
Muito obrigado. Não, Sr. Deputado, não ponderamos a possibilidade de fazer uma nova avaliação de impacto ambiental, isso chama-se encanar a perna à rã, e por isso aquilo que nós temos mesmo de tomar é uma decisão em abril. Muito obrigado.
Sr. Deputado, faz favor. Faz favor, Sr. Deputado.
Estamos esclarecidos quanto à intenção do Governo relativamente à construção da barragem do Fridão. Segundo tema, alimentação de aves necrófagas. Temos recebido inúmeras denúncias da zona da Beira Interior, relatando o aparecimento de aves necrófagas extremamente debilitadas e em avançado estado de subnutrição. Vários produtores pecuários têm denunciado que estas aves, espécies protegidas pela Diretiva de Aves, se encontram a adotar um comportamento predador, atacando animais de pecuárias vivos, deixando-os gravemente feridos. Estes animais necrófagos apenas alteram o seu comportamento por não encontrarem alimento disponível à natureza. Com isto, quero dizer claramente que o ICNF não se encontra a garantir que os alimentadores estão a ser abastecidos. Já efetuámos várias questões ao Ministério do Ambiente, na resposta, nomeadamente questionando a existência da publicação e implementação do Plano Nacional para a Conservação de Aves Necrófagas em Portugal, que se encontrou em consulta pública em 2017. Do Ministério nem resposta, nem plano, nem proteção das aves. E, portanto, gostaria de perguntar, Sr. Ministro, sendo que a responsabilidade de assegurar a conservação das espécies protegidas internacionalmente é do ICNF, que ações se encontra o Ministério do Ambiente a efetuar para garantir a sua proteção?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Usando informação da Sociedade de Estado que chegou agora mesmo, o plano está concluído, isso eu já sabia, e neste momento existem e estão a ser criados alimentadores para as aves necrófagas. Relativamente aos ataques que foram registados, não temos a certeza de ter sido de facto um grifo a fazer esses mesmos ataques. Sabemos que a lei não prevê, ao contrário, por exemplo, do lobo, qualquer indemnização nestes casos, mas o ICNF tem tomado conta de todos estes acontecimentos e se de facto se perceber que este não é um caso isolado, naturalmente que é preciso agir para garantir, por um lado, que as aves necrófugas continuam a encontrar habitat em Portugal e para isso o Sr. Deputado conhece bem, melhor do que eu, eventualmente, porque há mais tempo acompanha estas matérias, que o que fez com que deixasse com que essas aves necrófugas passassem a ter problemas de alimentação foram as justas regras de proteção da saúde humana que fazem com que deixasse ser possível abandonar, nomeadamente, rezes mortas na natureza, era delas que elas se alimentavam. Hoje o dono desse mesmo gado tem que recolher esses animais quando morrem e, portanto, o alimento natural dessas aves necrófugas desapareceu da natureza e, por isso, este processo dos alimentadores é da maior importância, que tem que ser construído também serenamente no sentido de, com robustez técnica em conjunto com a DGAV, com a Direção-Geral de Veterinária. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado André Silva, faz favor.
Sr. Ministro, muito obrigado. Dizer que as questões normativas internacionais, mediamente europeias, estão ultrapassadas há bastante tempo. Não é um problema de alimentadores, eles existem vários. É um problema de colocar alimento nos alimentadores que o ICNF não está a dar seguimento. Foi isso que eu afirmei e reafirmo. Não é uma questão de alimentadores, é de comida nos alimentadores que está a faltar, que está a falhar, que as aves necrófugas com fome, que estão com fome, adotam comportamentos não naturais de predadores. Terceiro e último assunto, apanha de azeitona em período noturno, que está a levar à morte massiva de aves. Chegou ao nosso conhecimento, através de denúncias de cidadãos, que inúmeras espécies de aves migratórias e invernantes que procuram refúgio nos olivais se encontram a ser capturadas no período noturno pelas máquinas que apanham as azeitonas, provocando a morte de milhares de aves. Já vi várias fotografias sobre essa matéria. Esta situação já é conhecida em Espanha e, perante estas denúncias, a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, a SPEA, comunicou que, no decorrer da atividade de apanha de azeitona mecanizada noturna, este cenário também se verifica no nosso país, neste tipo de olival durante a noite, à altura em que as aves, obviamente, não conseguem reagir, revelando consequências desastrosas nas populações, sendo que estas espécies são maioritariamente migratórias. Os impactos negativos provocados em território português poderão colocar em causa a conservação das espécies a nível europeu. Senhor Ministro, considerando o terrível impacto desta atividade nas populações de aves, questiono se não deveria o Senhor Ministro existir regulamentação, através de uma portaria que pode fazer a qualquer momento, restringindo a apanha da azeitona mecanizada no período da noite. Para a narrativa do desenvolvimento económico não pode valer tudo, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Permitindo-me eu achar que é um exagero dizer que não pode valer tudo numa situação como estas, também não iria assim tão longe na sua conclusão, dizer-lhe que no que diz respeito ao não alimentar dos alimentadores por parte do ICNF, não tenho essa notícia, o que não quer dizer que Vossa Excelência não tenha razão, irei averiguá-la. No que diz respeito à apanha da azeitona à noite por métodos mecanizados, essa questão já foi colocada, já chegou também ao ICNF, que está neste momento a avaliá-la, tendo em vista fazer uma proposta para, confirmada a sua veracidade, que não pode ser neste momento, propor medidas para que os impactos negativos que resultem dessa atividade económica sejam debelados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Bem, vamos fazer aqui um intervalo de 2 minutos, antes de passar para a segunda ronda, porque temos uma lista imensa de intervenções na segunda ronda.
Imensa?
Sim, imensa. Mais de meia hora de intervenções, pelo menos. 2 minutos de intervalo.